Está no ar o CBN Paraná deste 3 de dezembro. Nosso giro já começa pelo norte paranaense, começa por Londrina. A informação do Paulo Andrade é sobre uma operação da Polícia Civil que prendeu três pessoas suspeitas de golpe do falso aluguel. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. A Polícia Civil de Cambé, cidade vizinha aqui de Londrina, em parceria com a Delegacia de Estelionato aqui da cidade de Londrina, deflagraram agora pela manhã uma operação voltada a desmantelar um grupo especialista em golpes do falso aluguel. O esquema utilizava brechas nos processos de visitação de imóveis para aplicar golpes em pessoas interessadas em alugar casas. A quadrilha atuava principalmente via marketplace, onde anunciava imóveis reais fotografados por eles mesmos após obterem acesso a chaves junto às imobiliárias. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos se passavam ora por funcionários de imobiliárias, ora por proprietários, até mesmo parentes dos donos dos imóveis. Com isso, conseguiam enganar as vítimas, geralmente pessoas de baixa renda, visto o valor do aluguel, que chegava a custar aí R$1.000. As investigações apontam que os suspeitos marcavam visitas aos imóveis utilizando chaves copiadas sem autorização das imobiliárias responsáveis pela casa. As vítimas eram recebidas por alguém que se apresentava como responsável pelo imóvel. Depois da visita, os criminosos solicitavam um sinal financeiro para garantir a locação. Assim que esse valor era repassado, esses criminosos desapareciam. Três pessoas foram presas preventivamente, mas a Polícia Civil afirma que as investigações continuam, já que existem indícios da participação de outros envolvidos, e ainda fez um apelo para que potenciais vítimas que ainda não registraram boletim de ocorrência procurem a delegacia. O objetivo é ampliar o mapeamento do esquema, identificar outros suspeitos e responsabilizar todos os envolvidos. Os anúncios eram feitos exclusivamente pelas redes sociais, com destaque para a plataforma Marketplace. A investigação prossegue com análise de imagens, dados e rastreamento dos valores recebidos por esses suspeitos. Joyce.
Obrigada, Paulo, pelas informações. Agora a Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, ela vai retomar aqui para todos nós mais sobre o caso Isis, aquela jovem que ficou desaparecida e agora a justiça reconheceu a morte da adolescente na região de Tibagi. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN pelo Estado. A Vara da Família e Sucessões de Tibagi reconheceu oficialmente a morte de Isis Vitória Mizerski, adolescente de 17 anos, que estava grávida quando desapareceu no dia 6 de junho de 2024. A decisão foi tomada após pedido do Ministério Público do Paraná e no documento o juiz aponta que a ação tem base na legislação que trata da morte presumida. Ele citou que Isis estava em situação de perigo no momento do desaparecimento, que buscas e averiguações foram feitas sem resultado, que o sumiço dura mais de 1 ano e 5 meses e que há indícios de que ela tenha sido morta conforme o processo criminal. O juiz também mencionou um artigo que permite o registro de óbito mesmo sem a localização do corpo quando há risco comprovado e impossibilidade de exame. Na área criminal, o vigilante Marcos Wagner de Souza, apontado como pai do bebê, responde pelo caso. A Polícia Civil concluiu que Isis foi assassinada, embora o corpo não tenha sido encontrado. Marcos está preso preventivamente desde o desaparecimento e nega os crimes. Ele é réu por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e aborto provocado sem consentimento com enquadramento na violência doméstica. Em dezembro do ano passado, após ouvir 17 testemunhas e o réu, o juiz decidiu que Marcos irá a júri popular. A defesa recorreu, mas o recurso foi rejeitado na segunda instância do Tribunal de Justiça do Paraná em junho deste ano e ainda não há data para o julgamento, Joyce.
Obrigada, Vitória, por essas informações. Então, nossa viagem, né, nossa passagem, nosso giro pelo estado agora parte para Maringá. Brenda Karamaski, da CBN, por lá tem a condenação de um homem, informações sobre isso, condenação por injúria racial contra a ex-sogra aí na região noroeste. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Essa informação é do Tribunal de Justiça do Paraná e, segundo o TJ, o homem, que é morador de São João do Ivaí, foi processado por injúria racial por ter utilizado as expressões preta que não vale nada, preta mentirosa e Preta Vagabunda em uma discussão contra a ex-sogra. O juiz Márcio Carneiro de Mesquita Júnior considerou que não se tratou de um xingamento genérico. Para ele, o uso do termo preta, associado à expressão que não vale nada, que carrega um juízo de valor, demonstra a intenção de ofender a dignidade da vítima por conta da cor da pele. Além de ofender a ex-sogra, o agressor invadiu a casa da vítima, quebrou vidros e ameaçou levar a própria filha, que estava sob os cuidados da mãe e da avó. E essa não foi a primeira vez. O agressor já havia agredido a ex-sogra com um soco, acusando a mulher de proteger e de esconder a filha. O Tribunal de Justiça do Paraná não divulgou a pena que foi aplicada a esse réu. Joyce.
Obrigada, Brenda. E agora também temos a informação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, um foragido internacional da região, a partir de uma investigação da Polícia Federal de Cascavel, foi localizado aqui em Curitiba. Foi preso no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, precisamente, na região metropolitana de Curitiba. O Marcelo Moraes tem esses detalhes aqui para a gente. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira no Aeroporto Internacional Afonso Pena um homem que figurava na lista de difusão vermelha da Interpol desde abril. Ele era alvo de um mandado de prisão preventiva e que foi expedido pela Justiça Federal aqui da cidade de Cascavel no âmbito da Operação Antígua, deflagrada neste ano. A captura ocorreu no momento em que o investigado desembarcava no aeroporto. E segundo a Polícia Federal, equipes de inteligência já haviam identificado seu retorno ao país e monitoravam sua movimentação. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da justiça. Joyce?
Obrigada, Marcelo. E eu aqui de Curitiba trago uma repercussão sobre o setor de autoescola, popularmente conhecido assim, que são os centros de formação de condutores. Você veio acompanhando pela rede CBN que houve uma resolução nova do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tirando a exigência das aulas nos centros de formação de condutores para a obtenção, então, da Carteira Nacional de Habilitação. Esses setores, os representantes das autoescolas expressaram preocupação. Por meio de nota, por exemplo, a Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores afirma que mudanças colocam 170 mil postos de trabalho diretos e indiretos em risco. Aqui no Paraná, o setor ainda acompanha com cautela as mudanças, mas já havia criticado a nova resolução anteriormente. O Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Paraná traz o seguinte, abre aspas, a autoescola não resolve o problema de comportamento de motoristas e motociclistas no trânsito, mas acreditar que eliminando as aulas em função de custo vai se ter mais acesso ao documento e diminuir acidentes é fechar os olhos para a realidade. Então foi uma apuração que a gente fez aqui pela CBN Curitiba, trazendo então também a se olhar, ainda muito debate, apesar do CONTRAN e também do Ministério dos Transportes. Eles devem publicar, então, a resolução ainda nessa semana em Diário Oficial. O DETRAN do Paraná, procurado pela CBN Curitiba, informou que vai aguardar a publicação da medida no Diário Oficial. Este foi o CBN Paraná desta quarta-feira. Amanhã a gente tem mais esse panorama para você aqui pelo estado, conectando as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e também Ponta Grossa.